clima de celebração da cultura e da resistência, o Acre recebe o Encontro Nacional Afroginga, que reúne mestres e praticantes de capoeira de várias partes do país. Mais do que um evento esportivo, encontra um espaço de troca, de preservação das tradições afro-brasileiras e de fortalecimento da identidade cultural. Quem vai falar um pouco pra gente desse evento, o que se vai encontrar nele, é o mestre Falcão, que já está conectado aqui com a gente. Mestre Falcão, bom dia para você, muito obrigada de dar uma palhinha do que vai acontecer nesse evento.
Bom dia a todos que estamos nos ouvindo, estamos muito felizes por essa oportunidade de estar participando do programa e convidar toda a comunidade Rio Branco para estar prestigiando o nosso encontro nacional do Grupo Afroginga, que acontece nos dias 12 a 14 de setembro, com batizado de capoeira, curso com os mestres que vêm de outros estados do Brasil, como Goiânia, Brasília, mestres de renome da capoeira do Brasil.
Sim.
Vamos estar acontecendo jogos de capoeira para mais de 100 crianças do grupo, e toda a programação é totalmente gratuita.
Excelente. E eu já começo perguntando, mestre Falcão, o que que representa para o senhor estar presente nesse Encontro Nacional da Afroginga aqui no Acre, junto com outros mestres e capoeiristas de várias partes aqui do Brasil?
Certo. Esse é um evento que é muito aguardado pelos capoeiristas do grupo, porque é o momento em que acontece o intercâmbio cultural, onde se tem aula com esses mestres de renome, onde acontece o batizado, que é a entrega da graduação, aqueles que já tem a troca da graduação. É um momento que eles passam o ano todo treinando, e quando chega o evento, é aquele momento de celebrar a conquista da graduação de capoeira. E com chave de ouro, nós realizamos apresentações culturais como maculelê e samba de roda.
Que interessante, muito bacana mesmo. Além de toda a história, não é, mestre Falcão? Esse encontro mostra como a capoeira nasceu como uma forma de resistência dos povos escravizados no Brasil. Hoje, em pleno século XXI, como que o senhor enxerga esse legado sendo transmitido aí para as novas gerações?
Olha, muito obrigado pela pergunta, porque nós, como brasileiros que somos e acrianos de pé rachado, a capoeira, ela tem uma história de resistência, uma história onde o Brasil foi para a guerra com o Paraguai, onde existia vários capoeiristas lá como soldados, que lutaram na guerra e voltaram como heróis brasileiros. O nosso estado, que tem uma história de revolução acriana, que tem uma história de luta e conquista. Então, assim, ver a capoeira sendo divulgada, ensinada justamente para essa nova geração, e falando da importância que a capoeira faz parte da história do Brasil. Os capoeiristas, eles lutaram pelo seu país, para que continuasse tendo esse direito de ser brasileiro. Então, isso nos deixa muito felizes, porque a capoeira está inserida na história do país.
Excelente, muito bacana mesmo, a gente revive a nossa história. É super interessante como a capoeira chegou até aqui, como ela é uma forma de resistência. Nesse encontro, inclusive, não vai ter só as rodas, mas também vai ter oficina, palestra, vivências. Como que esses momentos aí vão fortalecer a comunidade e também ajudar a manter viva essa tradição, não é?
Exatamente, no dia 13, que é amanhã, no sábado, no CIEC, vai estar acontecendo as oficinas, as aulas de capoeira com os mestres, de 9 a meio-dia, o evento totalmente aberto lá para o público em geral e para a comunidade capoeirista. E à tarde vai estar acontecendo também os jogos de capoeira, também no CIEC, que é o centro esportivo da comunidade. E no domingo, no Castelinho, vai estar sendo realizado o batizado e a entrega de rodas dos alunos.
Ai, que bacana, muito legal. E o senhor acredita que a capoeira, além do aspecto físico dela, também funciona como instrumento de educação e inclusão social? Poderia falar também exemplos da sua própria experiência, há muito tempo sendo mestre, lidando com Tantos jovens se entram aí na capoeira. Conta um pouco pra gente.
Sim, é muito gratificante a gente ver que a capoeira, ela é um esporte, uma cultura de transformação social. Então, hoje, eu vivo de capoeira com muitos netos de vivos de capoeira, que são frutos de projetos sociais. E a capoeira, ela, além de educar a gente, ela também, ela é uma profissão. Então, isso é muito gratificante.
Excelente. Esse encontro, ele tem mestres de diferentes estados. Pode contar quem que está participando? Mestres de onde estão vindo aí até o Acre?
Isso. Nós estamos contando com os mestres de Goiânia, o mestre Suíno, que é do grupo Candeia. Também o mestre Alex, que é do grupo Cezala, que é de Brasília. Né, juntamente com a participação também dos nossos mestres aqui da nossa capital. Então, assim, é um encontro também dos mestres aqui na capoeira do Acre.
Que interessante. E muitos jovens entram na capoeira como atividade física, mas acabam aí descobrindo a história por trás dela. Qual que é o papel do mestre nesse processo de formação e também conscientizar aí os alunos?
Isso, o papel do mestre é aquele papel de mestre educador, né? E não só transmite os fundamentos e os conhecimentos técnicos e teóricos da capoeira, mas que também ele é um orientador que trabalha com seus alunos, não só buscando o alto rendimento, mas também que o aluno esteja bem e que ele esteja estudando. Mas como mestre, nós incentivamos muito nossos alunos a estar estudando, a importância dos estudos para a realização dos seus sonhos. Então, a gente, como mestre, a gente fica muito feliz quando vê nossos alunos realizando seus sonhos e sendo referência para os que estão começando, né?
Exatamente, muito interessante mesmo, até porque esse é o papel do professor, não é? É educar, é mostrar a história, conscientizar também. A capoeira, ela já ultrapassou fronteiras, é praticada em diversos países. Como que o senhor vê ela saindo aqui do Brasil? E o que é preciso preservar para que essa ciência não se perca?
Realmente a capoeira, ela está em mais de 155 países. A capoeira já está em mais de 5 continentes. Nossa última conquista agora em 2014 pela Unesco, a capoeira é reconhecida como patrimônio da humanidade, né? Então, assim, como brasileiro, ficamos muito felizes, porque a capoeira, além de ser essa cultura, esse esporte de identidade nacional, é a maior divulgadora da nossa língua portuguesa no mundo, é a capoeira. Então, os praticantes de capoeira, seja em Israel, seja no Japão, seja na Austrália, onde for o país, eles aprendem a capoeira e aprendem também o nosso idioma.
Que bacana, realmente é muita cultura indo para fora. Para finalizar a entrevista, que mensagem o senhor deixa para quem nunca entrou numa roda de capoeira, mas tem curiosidade ou até medo de começar?
A sugestão que eu deixo é que a capoeira, ela não tem idade para se praticar. Desde a criança, a partir dos 4 anos de idade até os 100 anos, pode praticar capoeira. E a capoeira, ela é um dos esportes e cultura muito inclusiva. Não precisa de equipamentos caríssimos. Basta você ter vontade de aprender, independente da idade, do peso. Hoje, qualquer pessoa pode aprender capoeira, seja a criança, o adulto ou a melhor idade. Então, assim, a capoeira é um esporte que trabalha o corpo e a mente. Então, como praticante, eu recomendo muito a nossa capoeira.
Excelente, muito obrigada, mestre Falcão, por contar um pouquinho desse evento. A gente espera que seja um grande sucesso todos esses dias. Vai ser do dia 12 ao dia 14, é correto?
Isso, do dia 12 ao 14 de setembro.
Excelente, muito obrigada, viu, mestre Falcão?
Muito obrigado, a gente que agradece pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho e desejar, assim, gratidão, né, por essa oportunidade, que seu programa cada vez mais alcance cada canto do nosso estado, que vai saber da importância de levar informação. Então, muito obrigado.
Muito obrigada.
Vamos embora dessa terra, Paraná, como já disse que vou.